Sessão plenária desta terça-feira foi marcada por pronunciamentos de deputados estaduais que destacaram a ação do governo Camilo Santana e do próprio governador, que assinou decreto no domingo passado, demarcando oficialmente o Parque do Cocó, que assim está preservado, transformando-se num dos maiores parques naturais do mundo. A deputada Beth Rose abriu a sessão na tribuna do plenário e destacou a preservação e a demarcação do Parque do Cocó como uma conquista importante para o meio ambiente e a própria cidade de Fortaleza.
A partir do momento que tem essa regulamentação, vai ter mais preservação e menos degradação, e vai ser um espaço também de lazer. Esse Parque do Cocó, esse nosso parque urbano, é maior do que o de São Paulo, Ibirapuera, como maior também do que o Central Park. Então vai ser mais um motivo também para poder trazer mais turistas, além das praias e das serras. Então foi uma obra muito importante e um sonho realizado durante muito tempo e foi inaugurado exatamente na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi dia 5 de junho.
A segunda oradora do primeiro expediente da sessão desta terça-feira foi a deputada Raquel Marques, do Partido dos Trabalhadores, e também destacou o evento de domingo, quando o governador Camilo Santana assinou o decreto que regulamentou e demarcou oficialmente o Parque do Cocó. A deputada falou dos desafios a partir de agora de uma gestão ambiental sustentável para preservar o verdadeiro pulmão verde de Fortaleza, que é o Parque do Cocó.
Uma conquista histórica da regulamentação do Parque Cocó, são 1.571 hectares, fruto de um amplo processo de discussão, negociação, com entidades, com ambientalistas, com o Fórum de Preservação. E é o primeiro passo. Esse passo garante que esse parque agora é de domínio público, é de posse pública, garante que será feita a regulamentação, que será feita a fiscalização, a preservação conforme as leis, e nós poderemos no futuro estar anexando novas áreas, nós poderemos estar garantindo, como o governador Camilo já na data da regulamentação anunciou, um investimento de 50 milhões que vai fazer ali a delimitação, vai colocar equipamentos no parque. Enfim, é uma conquista e agora passamos a preservar, a cuidar e que toda a população realmente tenha esse sentimento de pertencimento desse importante parque.
Deputada doutora Silvana, do PMDB, destacou em seu pronunciamento na sessão desta terça-feira o problema da segurança pública, que segundo ela atinge os profissionais médicos que atuam em postos de saúde e em UPAs localizadas na região metropolitana, na periferia de Fortaleza e até mesmo no interior do estado. Segundo a deputada, os médicos estão reclamando de ações de bandidos que transformam os plantões em verdadeiros momentos de terror para os profissionais da medicina. A deputada destacou uma audiência em que foi recebida pelo secretário da Segurança Pública, André Costa, juntamente com dirigentes do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, que pediram providências à secretaria e ao governo do estado.
Os médicos estão sendo vítimas da violência. Durante o atendimento, vários médicos, inclusive, foram alvejados com tiros. Durante o atendimento, inclusive no interior do estado, em Sobral, médicos que chegaram a trocar murros com bandidos. Então, está virando um faroeste. Eu estive com o secretário de segurança, fui muito bem recebida por ele, juntamente com a diretoria do Sindicato dos Médicos. Quando a gente levou as reivindicações dos profissionais da saúde, o secretário de pronto deu a sugestão de utilizar a guarda, que ele chama o contingente patrimonial, que são aqueles policiais aposentados, que fica mais barato para o estado, para utilizar fazendo a segurança tanto das UPAs, como dos Gonzaguinhas, como dos grandes hospitais, onde a gente possa ter uma maior aflição, sejam considerados zonas de risco. Nós ficamos satisfeitos e recebemos também uma reivindicação do secretário, que pede que volte o antigo sistema de colocar os presos em uma enfermaria só, porque hoje nós temos 140 profissionais de segurança fazendo a segurança no IJF. É gente demais, é literalmente um batalhão dentro do IJF fazendo individualmente segurança por conta de uma deliberação dos direitos humanos, que no passado achou que era injusto colocar os presos tudo na enfermaria só. Pelo amor de Deus, no presídio eles ficam todos numa cela só.
Deputado Capitão Wagner, do Partido da República, foi o quarto orador a ocupar a tribuna tribuna do plenário 13 de maio e ocupar o tempo de 15 minutos. O deputado destacou pesquisa que foi divulgada na Assembleia Legislativa na segunda-feira, que destaca a violência em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, cidades da região metropolitana da capital. Segundo os dados, Fortaleza é hoje a capital mais violenta do Brasil e o estado do Ceará possui um índice de violência que chega a ser epidêmico, segundo os dados apresentados pelo Comitê do Enfrentamento da Violência contra Jovens e Adolescentes. Fortaleza, Caucaia e Maracanaú estão numa lista e num ranking entre as cidades mais violentas do Brasil.
Fortaleza é a capital mais violenta, temos ainda a cidade de Caucaia e Maracanaú entre as 30 cidades mais violentas do país e mais uma vez a gente fica preocupado, porque isso só reflete a ineficiência das políticas de segurança pública, não só no estado de Ceará, mas em todo o país. E é importante a gente esclarecer a população que cada ente tem sua responsabilidade. A Assembleia tem a responsabilidade dela e está sendo omissa em alguns casos, as câmaras de vereadores, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, as forças de segurança, se cada um der sua parcela de contribuição, a gente vai encontrar assim a solução, melhorando assim o sistema penitenciário, garantindo a real aplicação da punição e socializando aquelas pessoas que lá estão para que elas possam voltar a integrar a sociedade. Precisamos ter uma justiça mais célere, precisamos também cobrar do governo do estado mais investimento na área da segurança pública, todo investimento será pouco diante do índice de criminalidade que hoje o estado de Ceará se encontra.
Deputado Ferreira Aragão, do PDT, ocupou a tribuna do plenário para fazer uma reflexão sobre a necessidade de se diminuir o pessimismo hoje existente no país. Segundo o deputado, é preciso que notícias positivas sejam veiculadas. O entendimento do deputado Ferreira Aragão vai diminuir o pessimismo e levar o eleitor a qualificar melhor o voto nas eleições marcadas para outubro de 2018.
Da notícia boa, dizer, olha, o deputado fez isso, o senador fez isso, votamos a favor do povo. É preciso chegar até a ponta também, a boa notícia. Pra que isso? Pra que a pessoa não caia em desencanto. Dizer, rapaz, na política não tem nada que preste, não tem nada bom, só tem ladrão. Nós temos que tirar isso e melhorar a qualidade de voto a partir do momento que você se conscientiza, que você acompanha a TV Assembleia, que você escuta a Rádio FM Assembleia, que você escuta a imprensa, você vai começando a formar um juízo de o que funciona e o que não funciona na política, o que é bom e o que é errado. Então é isso que nós precisamos, estar atentos com essas notícias boas que a gente tem que criar no povo, o incentivo de que nem tudo está perdido, que o Brasil tem jeito.
Deputada Aderlânia Noronha, do Partido Solidariedade, destacou em seu pronunciamento que fechou o tempo do primeiro expediente da sessão desta terça-feira, há uma luta liderada por ela e pelo deputado Genesias Noronha para a garantia de vacinas contra a meningite no município de Parambu. Segundo a parlamentar, existe hoje um surto de meningite e óbitos já foram registrados pela Secretaria do Município da Prefeitura da cidade. A deputada Aderlânia Noronha disse que o caso é grave e destacou também o empenho do secretário de Saúde do Estado, Henrique Javi. Segundo ela, o Ministério da Saúde já garantiu a chegada de vacinas para cobrir todo o município que passa por um surto de meningite.
Nós apresentamos um requerimento nessa casa pedindo ao secretário de saúde que enviasse para o município as vacinas, pois a população estava em pânico. Nós fomos até o município, levamos 4 mil vacinas para a população. O deputado Genesias, junto com o senador Eunício Oliveira, me passaram a informação que agora nós vamos ter vacina para toda a população de Parambu. Esse não é o momento de fazer política, esse é o momento de correr atrás daquilo que a população está precisando, daquilo que a população merece, e estamos na luta, não vamos cruzar os braços aqui e vamos agora acompanhar essa liberação do Ministério da Saúde, porque a população de Parambu está ansiosa, está preocupada e o caso é muito preocupante.
Renato Abreu, da Rádio FM Assembleia.